de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Oi, Sandra! Legal começar o programa assim, né? Com uma música bonita que fala em andar por aí contra o vento, sem lenço, sem documento.
Melhor ainda saber que quem escreveu essa música é o aniversariante do dia, Caetano Veloso.
É verdade, Sandra. Hoje é o aniversário do Caetano Veloso, um dos líderes do movimento tropicalista que sacudiu o Brasil uns 40 anos atrás.
Sacudiu mesmo. Mas vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho, tá? No Toque Musical de hoje.
Então, alegria, alegria, pessoal.
Enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Eu vou por entre.
É o Escola Brasil chegando no seu rádio, trazendo a educação para dentro da sua casa.
E anote aí o que mais vamos ter no programa de hoje. Você vai conhecer um homem de 28 anos que aos 17 ajudou a criar o grupo Atitude, que hoje desenvolve vários projetos de arte e educação com jovens da Ceilândia, uma cidade do Distrito Federal.
Você também vai conhecer uma escola de São Paulo que resolveu inovar. Ela também prepara os alunos para o mercado de trabalho, ensina a fazer currículo, o que dizer numa entrevista de emprego.
E o Matuto vai falar sobre um período marcado por mudanças e transformações no corpo, a puberdade. Começam a nascer pelos aqui e ali.
A voz começa a engrossar. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você. E é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida.
Não se puxa de ninguém. Fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou.
Agora vamos conhecer a história de um jovem de atitude que ajudou a mudar a realidade do local onde vive.
Nós estamos falando de Sérgio de Castro Nascimento, de 28 anos. Aos 17, Sérgio e um grupo de amigos, cansados da falta de oportunidade e opções de lazer, criaram o Grupo Atitude.
O grupo acabou virando uma organização não governamental e hoje desenvolve projetos de arte e educação com jovens da Ceilândia, uma cidade da periferia de Brasília.
Ficou curioso para saber mais? Então se liga, porque é com o próprio Sérgio que nós vamos bater um papo agora. Alô, Sérgio, tudo bem?
Tudo jóia. Eu queria agradecer pelo espaço, Sandra e Cadu. Opa. Acho que é muito importante a gente poder falar de programas de alcance como Escola Brasil.
Que é isso, rapaz. A gente é que fica feliz em receber você aqui. Então, Sérgio, por que vocês resolveram criar o Grupo Atitude?
Na minha adolescência, eu me encontrei com outros jovens que eram mais ou menos da minha idade e a gente começou a discutir sobre os problemas que a gente vivia na Ceilândia.
Sim.
E o Grupo Atitude surgiu para a gente dar uma resposta a tudo que o Estado não faz na nossa comunidade, tudo que a gente não tinha, o Atitude queria trabalhar para tentar mudar essa realidade.
Bem, Sérgio, como foi que vocês começaram a pôr a mão na massa? Porque no começo vocês não tinham experiência nenhuma, né?
A gente entendeu que uma coisa que estava muito forte na sociedade foi a questão da STAIDS.
Uhum.
E discutir da STAIDS fez com que a gente tivesse um exercício político de participação social para discutir outros temas. A partir daí, a gente começou a trabalhar com arte, fazer atividades como peças de teatro para discutir nossos problemas, trazer jovens para dançar e, através da dança, ter jovens reunidos para falar sobre nossas questões.
Entendi. Foi com essas oficinas de arte, teatro, dança, música, que o Grupo Atitude conseguiu levar a cidadania para muitos jovens.
Hoje em dia, o trabalho do Grupo Atitude atinge quantas pessoas, Sérgio?
Olha, a gente tem, em média, 300, 400 jovens atendidos diretamente nas oficinas que a gente faz, as atividades que a gente faz. Uhum. Indiretamente é um número bem grande.
É, isso mostra que a comunidade pode se organizar para mudar muita coisa.
Sem contar que uma experiência assim também deve ter mudado a vida de vocês, né, Sérgio?
É, eu, por exemplo, eu, quando eu comecei o Grupo Atitude, eu estava no ensino fundamental ainda, com 16, 17 anos. Então, assim, eu comecei a estudar, fiz ensino médio, fiz ensino superior, fiz cursos técnicos, tudo para a gente trabalhar na área social.
Então, o recado está dado. Obrigada pela entrevista e boa sorte, Sérgio.
Obrigado, Sandra. Obrigado mais uma vez, Cadu. Se alguém quiser entrar em contato com o Grupo Atitude, é www.grupoatitude.org.br ou então nossos telefones, que é 061-3372-8077. Bom, obrigado, hein?
De nada, um abraço. Ó, e vou repetir o telefone aí do Grupo Atitude. 61, que é o código de área de Brasília, 33728077.
E eu vou repetir o site deles na internet, é www.grupoatitude.org.br. Você vê um belo exemplo, né? E você, hein, que está nos ouvindo, já pensou no que você, nos seus amigos, podem fazer para melhorar o lugar onde vocês vivem?
Você pode mudar tanta coisa na sua escola, na sua rua, no seu bairro. Só é preciso se organizar. Uhum. Esse é o princípio da cidadania. Pense nisso.
É, e se você já faz um trabalho legal na sua comunidade, que tal escrever para cá para a gente saber? Porque, afinal, quanto mais bons exemplos a gente tiver, melhor.
Anote aí o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Toque musical.
Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante.
O toque musical de hoje tem baianidade.
A baianidade típica de Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. O Caetano Veloso, que hoje está completando 65 anos.
Pois é, essa música que a gente começou ouvindo, né? Embaixo dos caracóis do seu cabelo, é uma homenagem do Roberto Carlos para ele. É, não foi feita por uma mulher, não. O Roberto escreveu essa música no início da década de 70, quando ele encontrou o Caetano em Londres. E viu que o Caetano estava muito triste.
Triste porque, na verdade, Caetano foi forçado a morar em Londres por causa da ditadura militar brasileira.
Pois é, e na época, claro, né, o cabelo do Caetano era cheio de cachos. E sim, tinha muita história para contar.
Bem, Caetano nasceu em Santo Amaro da Purificação, que fica a 73 quilômetros de Salvador.
Começou a tocar em barzinhos de Salvador no início da década de 60. Foi quando conheceu o parceiro Gilberto Gil. Da parceria nasceram várias canções, como Panis et Circenses.
No final da década de 60, começava a ditadura militar. Com a liberdade de expressão proibida, os artistas tentavam a todo custo quebrar as barreiras da censura.
Caetano era um dos revoltados com a situação. Aí, ele, Gilberto Gil e outros artistas lançaram o movimento cultural Tropicalista. Era uma tentativa de expressar o inconformismo, a revolta deles. Pelo deboche, irreverência e improvisação, o tropicalismo revolucionou a música popular brasileira.
O movimento foi lançado no Festival de TV. Uma das músicas apresentadas foi Alegria, Alegria, de Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento.
Em 1968, Caetano foi exilado na Inglaterra. Quando voltou, em 1972, fez muita música de sucesso, como, por exemplo, Leãozinho.
Gosto muito de te ver, Leãozinho.
Também escreveu uma obra-prima, Sampa.
Alguma coisa acontece no meu coração.
E sabe qual a música vamos tocar todinha?
Cajuína. Dizem que o Caetano escreveu essa música quando foi na casa de uma tia-avó em Teresina e experimentou a cajuína, que é uma espécie de suco de caju. Gostou tanto que escreveu a música. Vamos ouvir?
existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos, olharmos intacta, retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos, olharmos intacta, retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos, olharmos intacta, retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos, olharmos intacta, retina, a cajuína cristalina em Teresina.
Você ouviu Cajuína, com Caetano Veloso. A composição é do próprio Caetano.
E anote aí, professora, professor, você pode utilizar várias músicas do Caetano na escola. Alegria, Alegria, por exemplo, rende uma boa aula sobre história.
E de português também. Uhum. Dá pra falar sobre os versos, as rimas.
Hora da leitura.
Agora você vai conhecer um pedacinho do livro O Menino que Caiu no Buraco, do escritor Ivan Jaffe.
Ivan já publicou mais de 20 livros de ficção para crianças e jovens, e boa parte deles tem como tema a história do Brasil.
Além de escritor, Ivan também é fotógrafo e escreve histórias em quadrinhos.
Mas o melhor de tudo é que esse livro que nós vamos apresentar agora faz parte da coleção que o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, distribuiu para todas as escolas públicas de ensino fundamental.
Então dá volume aí no seu rádio, porque você vai ouvir um pedacinho do livro O Menino que Caiu no Buraco.
Era uma vez.
O menino acordou cedo para ir para a aula. O dia prometia ser lindo. Mas o menino já sabia que dias bonitos não queria dizer nada. Em dias bonitos também aconteciam coisas ruins.
A situação não estava nada fácil. O pai do menino era um ótimo marceneiro, mas andava muito doente. Não conseguia levantar da cama. E o dinheiro que a mãe recebia, não dava para quase nada.
Assim, com tantos problemas em casa, lá ia o menino para a escola, com a cabeça avoada e sem prestar atenção no caminho. Daí que, sem prestar atenção no caminho, ele nem viu o buraco que tinha na frente e... O menino caiu no buraco, muito fundo e escuro.
E agora? Como sair dali? Será que alguém vai encontrar e ajudar o menino?
Parece que não vai ter jeito não, hein? O menino vai ter que aprender a se virar e a enfrentar os medos e dificuldades dele.
E aí, ficou curioso para saber se o menino vai conseguir sair do buraco?
Então corra até a biblioteca da sua escola e pegue o livro O Menino que Caiu no Buraco, de Ivan Jaffe.
Agora vamos falar de uma educação mais que fundamental, a educação para a vida.
A Escola Municipal Professor Alípio Neto, que fica em São Paulo, resolveu inovar ao preparar os alunos jovens e adultos para o mercado de trabalho.
Desde 2004, a escola ensina os estudantes a fazer currículo e a se preparar para uma entrevista de emprego.
Quer saber como isso começou? Quem explica é a professora Diolanda Garcia, coordenadora pedagógica da escola. Presta atenção.
Nós percebemos que os nossos alunos tinham uma baixíssima renda familiar e muitos deles estavam desempregados, principalmente os mais idosos. O que nós fizemos aqui foi diferenciar o currículo escolar voltado para o mercado de trabalho.
E o trabalho foi feito em cada uma das disciplinas, português, matemática, história, ouve só.
Cada disciplina se voltou para uma estratégia. História, por exemplo, falou dos direitos trabalhistas, ciências falou das doenças no trabalho, né? Português ensinou a fazer um currículo, como se portar numa entrevista. E assim nós fomos adequando o nosso currículo, sempre voltado para o mercado de trabalho. Tivemos cursos com o Sebrae aqui na escola também.
Do curso com o Sebrae saíram dois negócios criativos. Uma cooperativa de salgadinhos e doces e um lava-rápido.
E você vai ouvir agora como a escola foi importante na vida do Daniel Ramos de Oliveira, o aluno da professora de Holanda que montou o lava-rápido. Fala aí, Daniel.
Eles explicavam muito pra gente, eles falavam o que você precisa para você montar o seu próprio negócio. Eu posso dizer assim, foram as pessoas que, no início assim, que levou o lava-rápido pra frente, né? Foi a escola.
Legal, hein? Quer exemplo melhor de educação para a vida?
E você, professora, professor, diretor, diretora, você já pensou em fazer algo parecido aí na sua escola?
Você pode buscar apoio exatamente como a professora de Holanda fez. Em cada estado tem um Sebrae. Procure o que fica mais perto de você.
E se você tem computador, pode fazer alguns cursos de graça pela internet. O curso Aprender a Empreender, por exemplo, ajuda quem está começando o negócio.
Anote aí o site de educação do Sebrae. É educação.sebrae.com.br. E você sabe que essa educação é tudo junto, sem acento, sem cedilha, tá bom? E esse também é sem o www. Então vou repetir, tá bom? Anota aí com lápis e papel, vai. educação.sebrae.com.br.
Bem, daqui a pouco o matuto mais invocado do planeta chega para falar de uma fase da vida que ele já viveu há muito tempo, a puberdade. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
Para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Já que é tempo que já que chegamos. E aí, gente, tudo certinho com vocês? Todos conforme as conformidades.
Tá tudo bem,
as coisa.
Mas você que parece que tá meio cansado, né?
Aqui eu vou te contar, viu, cadê? Se me oraço, cara.
Nossa,
menino.
Eu tô vendo. Respira fundo, vai. Inspira, expira. Pera aí que eu vou pegar esse copinho aqui com água pra você. Toma água, toma.
Vai,
tá aqui.
Viu? Melhorou?
Pronto.
Melhorou um bocadinho. Oi, Sandrinha, tudo bom?
Tudo.
Eu tô vendo um futebolzinho ali na escola da Ribuleira, só. Eu fui emprestar um bocadinho assim do meu talento pra meninada lá, né?
Sei. Tô imaginando um marmanjão desse jogando no meio de criança. E ainda quer contar vantagem, né?
Criança, Cadu.
Ué, você falou aí.
O marmanjo menor que tinha lá era eu.
É mesmo?
Eu fui jogar com os garotos de 12 a 13 anos de idade, viu? Cada bitelão, viu? todo mundo com cabelo debaixo do sovaco, já falando grosso.
Eita, menino.
Estão todos naquela fase da tarde da puberdade. É energia pra gastar com gosto de gás, garoto.
A puberdade é uma parte da adolescência, gente. É quando começam as mudanças no nosso corpo.
Quando os jovens dão aquela estirada, né? Cresce rapidamente. Começa a desenvolver várias partes do corpo.
E nas meninas, essa tarde de puberdade é dos 9 aos 13 anos, né?
Uhum.
Agora já nos meninos vai dos 10 aos 14 anos. E uma das mudanças, assim, que mais aparece nessa fase, Sandrinha, é o desenvolvimento dos órgãos sexuais.
É verdade, dos órgãos sexuais, é verdade.
Exatamente.
Os seios das meninas começam a crescer, chega a primeira menstruação.
E os meninos começam a engrossar a voz, quero falar grosso, né? E tanto nas meninas como nos meninos, aparece também os pelinhos, assim, na região das partes.
Isso.
E cresce um bocado de pelo também debaixo do braço, viu? É um peteco, gente.
Pois é, nos meninos, pelo também pode crescer no peito, né?
São os hormônios entrando em ação.
Exatamente. E com a produção desses hormônios, a pele também fica, ó, mais gordurosa. Aí começam a aparecer as acnes, as espinhas.
Outro peteco, menino. As espinhas aparecem no rosto e os adolescentes ficam assim com vergonha, se achando feio e tarca, as coisas todas. Mas, ó, gente, você não precisa disso, não. É uma fase que todo mundo passa, né, Cador?
É verdade.
Tem que ter paciência, uai.
Paciência e cuidado. Não pode sair passando qualquer coisa na pele, assim, pra acabar com as espinhas, né?
Verdade.
Porque sem nenhuma orientação, você pode piorar o problema.
E espremer, então. Ó, não faz nada bem, porque o rosto fica todo marcado. E a espinha ainda pode inflamar e piorar a situação.
Há uma outra mudança, assim, que acontece nessa época, é que os jovens se sentem, assim, muito confusos, né, Cadu? Às vezes tristes, muda de humor de uma hora pra outra.
Tá,
eles não conseguem se encontrar, né?
Isso, são as dúvidas que causam, assim, um pouco de angústia, né? Porque, afinal, o corpo tá mudando e tudo é novo.
Agora eu tô calculando aqui que os pais e os professores podem ajudar a garotada, né, gente?
Pode, né?
Sabe como? Conversando, orientando, tirando as dúvidas, falando sobre sexo, sobre como prevenir a gravidez.
Acompanhar a garotada também é muito importante, viu? O que acontece na puberdade vai refletir pelo resto da vida, tanto no corpo como na cabeça.
Então se anote aí, professor, professora, pai, mãe, converse com seus filhos, com seus alunos, viu? Respeitem as dúvidas deles, as dúvidas que eles têm. E incentive o diálogo.
Claro.
Conversar, né, Cadu?
Conversar, ué. Hoje em dia, gente, né? Deixar os meninos ficar passando por problema por falta de informação. E se você não tiver todas as respostas, não se preocupe. Procure as respostas juntos. Vocês podem pesquisar sobre a puberdade nos livros, na internet ou em revistas.
Agora, uma resposta que eu tô assim procurando é onde é que essa meninada arruma tanta energia pra correr do jeito que eles correm,
Cadu? Ah, eu tenho a resposta.
É?
A bateria deles é solar.
E eu tô com as minhas pernas aqui tremendo, parecendo vara verde. Tô cansado de dor,
Tadinho.
Eu sei a resposta, viu? É que enquanto esses garotos ainda estão assim na puberdade, você já passou dessa fase há muito tempo, Matuto.
Sandrinha, você é engraçadinha, Sandrinha. Eu vou lá pra Madinha, vou colocar uma bolsa de gelo nas batatas das minhas pernas. Vai tá doendo, hein? Tá doendo.
Menino, vai dar purê aí,
viu? Tchau, Matuto. Cuidado.
Tchau, Matuto.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou.
enviou, sua carta já chegou.
Cadu, eu vou mandar um beijinho muito especial para Maria Luísa Moraes Couto, lá de Paraupebas, no estado do Pará.
Ah, Maria Luísa, um
alô,
beijo.
Todo mundo aí de Paraupebas, em especial na rua Sol Poente. Oi, Sandrinha, tudo bem? Espero que sim. E o Cadu está bem?
Tô ótimo.
Olha,
obrigado.
Sandrinha, eu moro aqui no assentamento Cachoeira Preta, a 90 quilômetros de Paraupebas, e ouço Escola Brasil todos os dias. Fez uma caixinha bem bonitinha.
Legal.
Falou que ouve muito a Escola Brasil, que adora todo mundo aqui, adora os assuntos do Escola Brasil. Então eu vou mandar um beijo bem especial pra você, tá bom? Maria Luísa Moraes Couto. E vou aproveitar também pra mandar um beijinho bem especial pra Jaqueline Nogueira das Neves. Oi, Jaqueline! Jaqueline sabe de onde? Do Maranhão. Lá de Alto Parnaíba, do bairro Santa Cruz, da rua José Sarney. É
legal,
você,
hein?
Mesmo, garota! Jaqueline, oi Sandra, oi Cadu, como estão vocês, meninos? Tudo bem? Meus
ótimo.
Professores à distância, ó, oh, que chique.
Legal.
Quero falar que já aprendi muito com esse programa. Eu me chamo Jaqueline Nogueira das Neves, tenho 11 anos e curso a quinta série aqui na comunidade Esteira, que é uma localidade muito distante da cidade de Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. Então quero mandar um beijinho, ó, bem especial para você, Jaqueline, para todo mundo de Alto Parnaíba e para todo mundo aí da sua comunidade de Esteiro, tá bom? Beijinho para todo mundo aí. Vou aproveitar também, Cadu, hoje eu vou mandar um monte de beijo. Vou mandar para Maria Ivonete Lopes de Noronha, lá de Cristalândia, do Piauí, no estado do Piauí, lá para a rua Avenida Luiz Cunha Nogueira. Oi, Maria Ivonete! Tô aqui com a sua carta, garota! Acredite! Um beijo para você, bem grande, e para todo mundo aí de Cristalândia, no estado do Piauí. A nossa audiência tá bombando. Todo mundo ouvindo Escola Brasil em Cristalândia, no estado do Piauí. Beijo, gente!
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João.
É, a gente termina o programa ouvindo um pedacinho de Sampa, a obra-prima de Caetano Veloso, aniversariante do dia.
Afinal, alguma coisa sempre acontece no nosso coração.
Tava pensando aqui, e pode ser problema relacionado com colesterol, hein? Assunto que o nosso matuto vai tratar amanhã.
Não perca!
Tchau, pessoal!
Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970.